Sejam muito bem-vindos ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e neste episódio, já quase no final desta temporada, que temos falado sobre, acima de tudo, sobre as mudanças políticas ocorridas na Europa e agora mais especificamente também a nível económico e hoje político em Portugal, vamos falar sobre um tema bastante interessante para a maioria das pessoas, a contestação da monarquia, ou seja, o período que antecedeu a instauração de um novo regime em Portugal. A verdade é que durante os finais do século XIX, com o crescimento das cidades, o desenvolvimento do processo industrial, a classe operária acabou por aumentar, sendo esta caracterizada pela exploração do trabalho fabril e do elevado analfabetismo, e o que, no fundo, através do voto censitário, excluía, no fundo, deste direito de voto. Apesar do setor primário continuar a ter um peso muito significativo. Houve uma crescente imigração devido às más condições de vida no país, fruto do déficit também, mais no que toca às classes médias. Houve uma recomposição da aristocracia associada à nova burguesia, ligada às finanças, posse de propriedade e desempenho de cargos políticos e administrativos, que ascendeu anteriormente por via da nobilitação. Deu-se também uma perda da importância por parte do clero, devido às políticas de laicização e anticlericalismo por parte dos governos constitucionais que lhes retiraram privilégios económicos e influência nas decisões políticas e também na própria educação, sendo que, como já falámos anteriormente, muitas ordens religiosas foram expulsas do país e digamos que se deu uma primazia ao ensino laico. E, por último, há assim, consequentemente, um desaparecimento também da antiga nobreza, enquanto classe que passou a integrar a nova aristocracia através dos casamentos com membros da nova burguesia. Fruto de uma máxima social de cariz mais liberal e também da meritocracia e igualdade de direitos, que rejeitava, no fundo, o modelo do antigo regime. Daqui destas mudanças, no fundo, da sociedade, podemos dizer que o operariado é o tema mais, digamos, que se interliga com maior facilidade àquilo que será o resto dos temas do episódio. Ou seja, esta vai ser, no fundo, a classe que apoia em força os movimentos de contestação ao regime monárquico. Vamos ver depois como, no fundo, porque nem todos vão aderir aos mesmos ideais. Assim, entre 1867 e depois, a partir de 1876, existem várias fases políticas, digamos, que vão acontecendo, desde do exercício pacífico do poder executivo, marcado pelos acordos entre o Partido Histórico e o Partido Regenerador, os chamados governos de fusão, a conjuntura de crise que vem agravar um pouco a política em 1867, até ao final da década que referi, de 1968, com a Revolta da Janeirinha, que acaba por ser uma contestação popular contra a criação do Imposto Geral do Consumo em Lisboa, Porto e Braga, portanto, nas principais cidades, e o período do déficit também, entre 1868 e 71. Mas podemos dizer que não foram só coisas más e instáveis, mas também se deu a época do fontismo, de grande dinamismo industrial e político, e também principalmente a nível das obras públicas. Assim, a partir de 1876 implementa-se, digamos que, um novo modelo, o chamado rotativismo partidário, estipulado no Pacto de Granja de 7 de setembro de 1876, e que fica marcado por momentos de disputa política, confronto, negociação e, em certos casos, fraude eleitoral. Assim, digamos que as características deste rotativismo partidário são a hegemonia dos partidos de notáveis, ou seja, compostos por deputados que integravam os membros do governo, da Câmara, dos pares e dos altos cargos do Estado, a monopolização da Câmara eletiva, devido ao desejo comum de carreira parlamentar, a organização assenta em redes locais de influência que, através do voto censitário, dominavam os resultados eleitorais, o chamado caciquismo. Ou seja, no fundo, o poder, a hegemonia local que passa a integrar o governo nacional. e a intervenção direta ou indireta dos monarcas na dissolução das câmaras de deputados e na nomeação arbitrária para a Câmara dos Pares, que levou à descredibilização do regime da monarquia. Esta ineficiência política, digamos, acabou por acentuar as dissidências dentro dos grandes partidos, causados pela falta de clareza ideológica e programática, ou seja, como havia esta fusão, era difícil perceber quais é que eram os traços que mais os opunham e que podiam ser trabalhados, porque também na diferença acabam por surgir novas propostas. Assim, aparecem novas correntes políticas de cariz mais amplo e popular, não já os partidos de notáveis, mas os partidos que procuravam a mobilização da própria população. Em 1875 dá-se a formação do Partido Socialista, que teve alguma adesão do operariado e meios intelectuais, mas que nunca chegou a representar nenhum membro do Parlamento, pelo que se dissolveu em 1933, sendo só depois reconstituído na época do 25 de Abril, portanto um bocadinho antes do 25 de Abril, constituindo somente a criação da Associação da Fraternidade Operária, em janeiro de 1872. Em 1876 dá-se a fundação do Partido Republicano Português, que teve um papel mais interventivo no alargamento do voto censitário, na contestação da monarquia e do modelo caciquista e na eleição de deputados originários das classes médias, sobretudo das zonas urbanas, e este podemos dar-lhe maior destaque, porque de facto foi o responsável por esta mudança de regime, fê-lo exatamente através de meios de divulgação das ideias ou propaganda republicana. Os artigos de imprensa, formação de jornais de índole republicana, manifestos e conferências públicas que procuravam mobilizar a população da classe mais baixa, manifestações e iniciativas de exaltação patriótica a quando das comemorações importantes a nível histórico, como o terceiro centenário do ano da morte de Camões ou o primeiro centenário do ano da morte de Marquês de Pombal. Para além de toda esta confusão, digamos, a nível governativo, dá-se, digamos que, um conflito também internacional entre Portugal e Inglaterra, já que nas décadas de 80 e 90 deste mesmo século, portanto século XIX, o grande desenvolvimento industrial levou ao desejo europeu da conquista de territórios em África, abundantes em matérias-primas, e por conseguinte também levou a uma adoção de políticas imperialistas, nacionalistas e colonialistas. Assim, os interesses das principais potências europeias foram acordados na Conferência de Berlim entre 1884 e 1885. Este facto, acordados no fundo, não foi bem a palavra mais melhor utilizada, porque de facto existiram grandes intrigas e não se chegou propriamente a um acordo. Assim, a 11 de janeiro de 1890, os ingleses decretaram o famoso ultimato inglês a Portugal, obrigando as tropas portuguesas a desocupar a faixa territorial que ligava às colónias de Angola e Moçambique, devido a pretensões de criar uma linha ferroviária que unisse a cidade do Cairo, Egito, à cidade do Cabo, África do Sul, seguindo assim, segundo consta no mapa cor-de-rosa, o famoso mapa cor-de-rosa. As consequências internas para o país foi que se teve de renunciar ao projeto de criação de uma faixa territorial que fosse desde Angola até Moçambique, unindo assim ambas as regiões coloniais, e que procurava explorar, no fundo, o interior de África, segundo a direção também de várias campanhas de exploradores como Hermenegildo de Capelo e Roberto Evans, em 1884. Dá-se um crescimento de uma onda de indignação nacionalista e anti-britânica, descontentamento da população e o sentimento de descrédito perante a monarquia, e até ao ponto do governo vigente ter de se demitir, devido a uma campanha de cedência governamental por parte da imprensa. Uma curiosidade é que foi mesmo durante esta época de instabilidade que, neste clima anti-britânico e patriótico, que Alfredo Keil e Henrique Lopes de Mendonça criaram o famoso hino à portuguesa, que vai ser preservado pelo movimento republicano e mais tarde adotado como hino nacional. Podemos dizer que o aparecimento destes novos partidos e também o ultimato vai agravar ainda mais esta instabilidade e digamos que o movimento republicano principalmente vai ganhar bastante força. Assim, vão-se dar vários golpes, algumas contrarrespostas no fundo dos republicanos, tentando procurar instaurar um novo regime em Portugal. A 31 de janeiro de 1891 dá-se no Porto a primeira tentativa de instauração da República frente à Câmara Municipal, mas esta fracassou. As perseguições contra os republicanos aumentaram e as liberdades de expressão, opinião pública e imprensa foram restringidas, com a publicação de uma série de leis que se estenderam até 1907, apesar destes conseguirem recuperar a sua influência eleitoral entre 1905 e 1910. Em 1901, os regeneradores decretaram uma nova lei eleitoral, a chamada e até de veras engraçada ignóbil porcaria, que limitou a participação eleitoral dos republicanos, bem como do Partido Regenerador Liberal, liderado por João Franco. Os gastos excessivos dos monarcas em viagens e eventos de caráter ostensivo acentuaram ainda mais o clima antimonárquico. Em 1906, o rei Dom Carlos dissolveu o governo e o parlamento, entregando o poder a João Franco, que permitiu o regresso parlamentar dos republicanos, tentando reativar o rotativismo político. Generalizou-se um escândalo público de que a família real havia defraudado os cofres do Estado com despesas pessoais, levantando constantes adiantamentos de dinheiros públicos, muitos no fundo que acabavam por agravar ainda mais esta situação de descrença contra a monarquia, e o que levou a maior parte da população até a desejar a abdicação por parte do rei. Em 1907 dá-se fruto das tensões, da tensão política vivida, a cedência do monarca Dom Carlos para a governação ditatorial de João Franco, no fundo este passa a governar em ditadura com o apoio do rei, fazendo regressar uma política mais repressiva até ao ano seguinte. Em janeiro de 1908, os republicanos, membros da maçonaria e de organizações conspiradoras como a Carbonária, tentaram um novo golpe de Estado, conhecido como Intentona do Elevador da Biblioteca, que se traduziu novamente num fracasso. Em fevereiro do mesmo ano, a família real regressava no fundo de Vila Viçosa, e eis que os republicanos conseguem um feito, digamos que, de veras fatal. Assim, deu-se um atentado que assassinou o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Dom Luís, um chamado regicídio, que acabou por levar a esta abdicação forçada do rei, não é? A população já estava, a população principalmente controlada por republicanos, já estava ávida, no fundo, de depor este monarca, mas a monarquia ainda não findou. Assim, Dom Manuel II, filho mais novo do monarca, com apenas 18 anos, sobe ao trono e marca um reinado de maior tolerância perante a oposição. Ou seja, digamos que vemos já que há um declínio desta ação governativa, desta importância por parte da monarquia contra toda a política, toda a propaganda que está a ser desenvolvida pelos republicanos, mas a verdade é que ainda há uma tentativa de reposição da monarquia através de Dom Manuel II, que apesar de ser jovem e de estar apenas apoiado em membros que o ajudavam, mostrou alguma precariedade no que toca à monarquia. E assim terminamos mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha o podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo_ist101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio.